Entrevista com Marlene Freitas, pró-reitora de ensino e graduação na gestão do professor Marcos Ximenes, de 1993 a 1997, e na gestão do professor Carlos Maneschi, de 2009 a 2012.
A história da educação à distância na Universidade Federal do Pará começa já há mais de uma década. E teve que superar algumas barreiras, como ainda continua tendo que superar em alguns setores, em algumas unidades, né? Porque, em princípio, a crença é de que isso estava muito posto no passado, hoje muito menos. A crença era de que uma educação que se processa à distância não tem a mesma qualidade ou não poderia ter a mesma qualidade daquela educação convencional, presencialmente realizada. Foi quando eu assumi a pró-reitoria de graduação, que eu costumo dizer a minha primeira edição da pró-reitoria de graduação, logo após a gestão da professora Cândida Forte, que já havia dado alguns passos iniciais nessa direção, porque já convidara professores conhecidos da Europa para estarem aqui, proferindo palestras, ainda em pequenos grupos, num trabalho inicial de dar conhecimento, de dar publicidade a essa nova dinâmica de um processo de ensino, de um processo de formação, de qualificação de pessoas. Então, eu assumi a pró-reitoria de graduação no reitorado do professor Marcos Ximenes, no final de 93, e um trabalho através da professora Selma Leite, que trabalhava também na pró-reitoria de graduação, começou a ser desenvolvido. Inclusive, é bom dizer, essas pessoas tiveram o cuidado e o zelo acadêmico de se capacitarem primeiramente. Essa modalidade de ensino à distância, ela tem ou deve ter um interesse particular nesse estado, dada a sua grandeza, dada as dificuldades de acesso às cidades do interior, dada as dificuldades da população de estarem numa universidade pública que estão concentradas na capital do estado. Hoje, há algumas cidades do interior que têm já universidades, faculdades, centros de estudos particulares. Para vocês terem uma ideia da dificuldade que é o acesso a uma universidade pública, no estado nós temos a Federal do Pará, sediada na capital, a sede, com vários campi, no interior é verdade, e a Universidade do Estado. A despeito de os estudos na UFPA terem começado há um pouco mais de uma década, as questões continuam ainda presentes. Eu até diria que a impressão que eu tenho é que elas se ampliaram, porque há uma massificação, não só a importância das redes municipais e estaduais de ensino se ampliarem, para poder exatamente abrigar um maior número de alunos, toda criança deve estar na escola, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, eu estou dizendo assim, que a impressão que eu tenho é que essa demanda se amplia, porque à medida em que esses jovens concluem o seu ensino médio, muitos deles, eu não diria todos, mas muitos deles têm a pretensão de ingressar no nível superior. Muitas dessas dificuldades do passado persistem. E uma delas é exatamente esse deslocamento do jovem vir para um centro onde haja universidade e universidade pública, porque geralmente são pessoas que não dispõem de tantos recursos financeiros para completar os seus estudos. Então, o ideal, o certo e o razoável, do ponto de vista social, é que ele possa contar com isso no seu local, no seu ambiente, junto onde ele se encontra com seus familiares, com seus amigos, né, onde ele frequenta a sua vida, sem se privar do afeto, do convívio, né, lá no seu município, no seu local. E a educação à distância é um dos mecanismos que facilitam a resolução de parte dessas dificuldades, de parte dessas demandas. Eu digo parte com ênfase porque é pouco provável que a gente consiga abrigar todos esses jovens, todos aqueles que pretendem. Então, esse tem sido o caminho da educação à distância. Primeiro, com uma preocupação de alcançar os professores da rede de ensino, para que eles pudessem adquirir uma qualificação tal que pudessem formar crianças e jovens no melhor nível de qualidade. E agora, já com a disseminação dessa política, com a disseminação dessa metodologia, hoje, aqui na região norte, claro, muito menos do que no centro-oeste, no sul e sudeste, mas hoje há um volume muito grande das demandas para capacitação em educação continuada, que se faz à distância, não apenas nas áreas de formação de professores, nas licenciaturas chamadas, mas profissionais de outras áreas, os bacharéis, de um modo geral, e mais na especialização e até no nível de pós-graduação estrito senso, que é o curso de mestrado. Olha só. Quer dizer, por quê? Porque as demandas se ampliaram e as nossas condições não cresceram no mesmo nível do crescimento da demanda. As nossas condições de atendimento, as nossas condições de resolver, de abrigar essa demanda, essa população carente de formação profissional. E a educação à distância tem esse condão, eu diria, de agilizar o processo. O importante de tudo isso, me parece, o que veio atender, que veio abrigar, que veio fortalecer, potencializar toda essa iniciativa e essa intenção de disseminar conhecimento e propiciar a formação de profissionais, começou a partir do momento em que o Ministério da Educação resolveu assumir uma política de educação à distância. E aí, muitos dos receios, muitos dos temores, muito da desconfiança que se tinha em relação a essa metodologia foi se disseminando, porque o órgão oficial, o Ministério da Educação, passou a assumir isso como uma política importante, necessária, um instrumento adequado, contemporâneo, atualizado nesse mundo globalizado para a disseminação do conhecimento. Então, hoje, o MEC e a CAPES, de modo particular, apoiam isso através da chamada Universidade Aberta do Brasil, que hoje tem chamado para si um trabalho excelente, compromissos tanto quanto aqueles que o MEC historicamente tem assumido com o ensino presencial. Através da Universidade Aberta do Brasil, o Ministério da Educação, através da CAPES, está permitindo a contratação de professores exclusivamente destinados à realização desse programa. Olha só, impensável isso há uns 5 anos atrás. Esse mundo que nos estimula, que nos provoca, que nos aguça, nós queremos dele participar, claro, somos parte dele, esse mundo globalizado, essa mundialização da vida, né? Das sociedades. Pena que não ocorra em todos os setores, né? Às vezes ela gera efeitos perversos, como eu disse. Acentua diferenças. Mas, fazendo um contraponto, se nós queremos estar neste mundo, nós precisamos utilizar de todos os mecanismos e de todos os facilitadores que ele nos propicia. E uma dessas facilidades, um desses instrumentos, um desses mecanismos facilitadores da vida, do convívio, do conhecimento, que propicia a disseminação do conhecimento, é o ensino à distância. Então, aproveitemos, portanto, desse mecanismo, porque nós, eu falo aqui, Universidade Federal do Pará, por maior que sejam as boas intenções de todos nós, professores, gestores, o reitor, por mais recursos que tenhamos numa década, que isso não se teve no passado, esse panorama mudou muito, né, nesses últimos anos, diga-se, mas por mais que tudo isso aconteça positivamente, nós não seremos capazes de superar, eu diria, de romper com ainda a presença de professores leigos se nós não nos utilizarmos de mecanismo dessa natureza. Não há tempo. Não há tempo razoável, capaz de superar isso.
Produção, Academia Amazônia Facom UFPA. Direção-geral, Selma Dias Leite, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataíde Malcher. Direção Executiva, Fernanda Chocrô Miranda. Direção de Arte, Rose Pepe Produções e Design. Direção e Produção, Ana Juliana Fontes, Fernanda Chocrô Miranda, Leandro Rafael de Paula, Maíra de Souza. Auxiliar de Produção, Carla Beatriz Dias. Supervisor Técnico, Nelson Nunes. Edição e Sonorização, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Imagens, Carlos Batista, Fernando Ribeiro, SEDOC Academia Amazônia, SEDOC Museu da Imagem e do Som. Auxiliar de Cinegrafia, Alexandre Barros. Locução, Renata Ferreira. Animação e Programação, Roberto Elias Quevice, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Programação DVD de dados, André Cruz, Silvério Sirotô, William Silva, Diego Santos, Diogo Benassulli, Antônio Ridaca. Universidade Federal do Pará, 2009. Reitor, Carlos Edilson de Almeida Maneschi. Vice-reitor, Horácio Schneider. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Eric Nelo Pedreira. Pró-reitoria de Administração, Edson Ortiz de Matos. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, Emanuel Zaguri Tourinho. Pró-reitoria de Ensino de Graduação, Marlene Rodrigues Medeiros Freitas. Pró-reitoria de Extensão, Fernando Arthur de Freitas Neves. Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal, João Calbi de Almeida Júnior. Pró-reitoria de Relações Internacionais, Flávio Cidrin Nassar. Assessor de Educação à Distância, José Miguel Martins Veloso. Agradecimentos. Curso de Comunicação da Faculdade Ipiranga, equipe da AED, Rádio Web UFPA e a todos os entrevistados. Realização. Assessoria de Educação à Distância da UFPA, Academia Amazônia, Faculdade de Comunicação da UFPA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Universidade Federal do Pará.